Olá, dona Cifis, vocês estão bem? Hoje eu quis trazer um episódio um pouco diferente. Hoje eu não trago fofocas, mas trago histórias do sobrenatural, do contato de terceiro grau com as forças do outro lado do rio, o inexplicável, o inacreditável. Hoje nós temos especial Halloween. Eu amo Halloween, ao mesmo tempo eu morro de medo das histórias do sobrenatural. É o fascínio sobre as histórias misturado com a covardia. Se eu acredito em histórias de fantasma, bom, alguma coisa além da nossa compreensão tem. Ah, se tem. Mas como eu sou uma boa covarde, eu digo que não acredito porque é o jeito de eu tentar acalmar meus próprios nervos. Sempre que eu ouço uma história, sempre que eu assisto um filme de terror. É por isso, inclusive, que esse episódio está sendo gravado de dia. Eu sou tão medrosa para essas coisas que eu já mandei meu marido registrar em cartório que quando ele morrer, se ele morrer primeiro, ele não vai voltar para falar comigo. Enfim, enquanto estiver dando para achar a explicação lógica para os fenômenos, eu tô tranquila. Aparições mais evidentes, eu quero que fique longe. Eu vou trazer um compilado de histórias curtinhas dos ouvintes. Então, se você tiver medo, esteja avisado e pode correr daqui agora. A primeira história é da Sara. Ela começou dizendo que cresceu numa família católica, mas que ela tinha muitos amigos espíritas que gostavam de falar sobre assuntos do sobrenatural. Então ela sempre foi muito curiosa sobre o assunto, mas tinha uma relação meio esquisita com essas coisas do além, porque ela também tinha muito medo, ou eu entendo. Quando ela era mais nova, ela costumava ter muitos sonhos bizarros e se assustava muito com aquilo. E muitas vezes ela tinha a impressão de não estar sozinha no ambiente, quando ela estava sozinha. Aí, conversando com um desses amigos, o amigo tranquilizou ela. Diz que, assim, esses sonhos costumam ser apenas sinais, e que quando isso acontecesse, ela deveria rezar pela alma da pessoa que tinha aparecido em sonho, e que ela também podia fazer a mesma coisa quando ela sentisse uma presença. Ele diz que ela talvez tivesse um dom para isso. Mas, como algumas pessoas fazem chacota quando ela fala sobre o assunto, ela diz que evita falar sobre isso. Por conta disso que ela chama de dom, ela diz que odeia ir em cemitério. Diz que chega a passar mal com a energia que sente. Então, ela evita ir a todo custo. Porém, um dia, a avó de uma amiga dela, uma amiga muito querida, faleceu. A moça e a avó eram muito próximas. Então, acabou que, como a amiga sentiu muito, ela se obrigou a ir ao enterro e ao velório para dar um suporte. Nesse cemitério, as salas onde os falecidos são velados tinham duas portas, uma para frente do prédio, onde ficava o estacionamento, e uma atrás, onde ficavam as lápides. Nessa saída para as lápides, tinham uns bancos que ficavam no meio entre as portas, assim, encostados na parede, para as pessoas se sentarem lá, porque, enfim, no meio da emoção de um velório, você passa mal, você precisa de um tempo para se recuperar, para respirar, enfim. Aí, durante o velório, Sara saiu para tomar um pouco de ar e sentou num desses bancos. Enquanto ela estava ali, um homem parou assim de pé do lado dela, do lado do banco, e começou a puxar assunto. Perguntou quem era que estava sendo velada. Ela disse que era a avó de uma amiga. E ele disse que também estava ali por causa de um ente querido. Ela entendeu que ele estava ali por causa de um outro velório. Mas ela disse que sentiu uma energia muito estranha, meio carregada, vindo dele. E quando ele se aproximou mais dela, ela levantou e saiu correndo para entrar na sala do velório, assim, meio assustada. Talvez aquela coisa de saber o que era, mas não queria admitir o que era. Quando ela entrou, ela estava pálida. Aí um dos amigos que foi ao velório perguntou o que é que tinha acontecido. Notou que ela estava esquisita. Aí ela contou que tinha tido esse encontro com esse homem e que tinha sentido uma coisa muito ruim, um medo inexplicável. Aí eles saíram para procurar o homem. Ela queria mostrar quem era para o amigo. Só que eles não encontraram. Ele não estava em lugar nenhum, nem perto do banco, nem nas lápides, nem andando pelo cemitério, no estacionamento, nada. O mais esquisito é que eles então foram procurar e não tinha nenhum outro velório acontecendo ali nas outras salas. Então, quem era o ente querido por quem ele estava ali? Outro episódio que ela viveu, já sem relação com esse primeiro, mas que é mais uma das coisas que Sarah viveu e não sabe explicar, é que um dia desse, ela chegou em casa, estava entrando com as compras do supermercado, e ela viu um garotinho de boné assim no meio da sala. Ela disse que tomou um susto tão grande que derrubou as compras. Disse que o menino estava parado, observando ela, com uma expressão neutra, não estava nem sorrindo nem chorando, nem parecia pedir ajuda, nada. Ela disse que não era um vulto, parecia uma criança de carne e osso. Ela piscou e, quando abriu o olho, a criança não estava mais lá. Ela não sabe o que aconteceu, contou para o marido, que não acreditou, mas ela disse que passou o resto da semana rezando antes de dormir, pedindo para não ver mais o menino, e de fato não viu mais. Eu acho que eu me mudava e deixava a casa para o menino. Não sei se ajuda, mas um amigo uma vez me disse que espíritos só entram na sua casa se você convidar ou permitir. Então você tem que mandar um: eu não te convidei, vá embora que eu não te quero aqui. Eu sei lá se funciona, né? Mas é bom a gente pensar num plano B para caso aconteça. É bom pensar que a gente tem algum controle, né? Adriana me mandou a história da avó dela. Ela disse que quando ela era criança, a avó dela morava no interior, e ao menos nas cidades menores do Nordeste, o pessoal é mais aberto a acreditar em fenômenos sobrenaturais. Muitas vezes faz parte até da cultura local. Então, sempre tinha uma história de alguém ter visto um vulto, um parente falecido que veio visitar, gente que ouvia barulho dentro de casa. E a avó dela não era diferente. A avó dela era daquelas que sempre tinha sonhos premonitórios, sonhava com alguém que ia engravidar, que ia morrer, sonhava com uma coisa ruim que fosse acontecer com os filhos, e aí não deixava eles saírem de casa naquele dia. Isso era até um assunto banal em casa. Então os filhos e netos meio que cresceram acreditando nessas coisas. A avó relatava episódios do tipo ver uma forma humana no beco da casa onde morava, ou quando ela se casou com um viúvo, quando ela deitava sozinha na cama, que tinha sido da falecida esposa, ela sentia alguém deitar do lado dela, mesmo quando não tinha ninguém. E que uma vez ela até teve um sonho que a falecida estava em cima dela, deixando ela imobilizada. A avó da Adriana tinha o costume de dormir de rede. Ela armava a rede na sala da casa, na frente da porta, e ficava vendo TV no mute, e lendo a Bíblia até ficar com sono, até bem tarde. E ela tinha uma coleção de bonecas de pano. Já que ela não pôde ter bonecas quando era criança, ela comprava bonecas, ganhava bonecas de pessoas que sabiam que ela gostava e mantinha as bonecas todas numa prateleira no quarto. Ela chamava essas bonecas de bruxas. Ela tinha uma preferida entre essas bonecas, era de pano também. E a boneca passava a noite na rede com ela. Nessa época, os filhos da avó de Adriana ainda eram crianças e moravam com ela. Uma vez, ela acordou a casa inteira gritando de madrugada, dizendo que a boneca tentou esganar ela durante o sono. E não tinha quem convencesse ela de que foi um sonho. No dia seguinte, ela juntou as bonecas num latão de metal no quintal e tacou fogo em todas. Ela continuou vendo vultos, vendo parentes falecidos depois disso, mas nunca mais ela teve a impressão de que ninguém tentou matar ela, pelo menos isso. Quem costuma ter muita história de aparição são as pessoas que trabalham à noite e no trânsito, né? Pode perguntar a qualquer bombeiro, qualquer caminhoneiro, qualquer policial. O pai da Vanessa, ele é caminhoneiro e ela diz que ele tem muitas histórias. mas ela só conseguiu me mandar essa porque não deu tempo de perguntar mais. Ela disse que quando ele era mais jovem, ele dirigia muito à noite e era sempre comum ver vultos onde tem aquelas cruzinhas marcando os acidentes na estrada. E uma coisa que tem na estrada são essas cruzinhas, viu? Muitas vezes é mais fácil dizer que foi cansaço ou tentar se convencer que foi coisa da imaginação, mas um acontecimento ele não teve como negar. Uma vez ele vinha na estrada e passou ao lado de um acidente de carro. O carro estava completamente destruído, perda total. Ele parou o caminhão porque ele viu uma moça chorando do lado do carro. Ainda não tinha chegado nenhum socorro, então ele parou pensando em ajudar. Quando ele se aproximou, ela disse que o filho dela, ainda bebê, estava dentro do carro. Ela pediu pelo amor de Deus que ele tirasse o filho dela de lá. Não tinha como, obviamente. Mas o resgate chegou logo em seguida e conseguiram tirar o bebê do carro com vida e praticamente sem nenhum machucado. Pouco depois ele perdeu a mulher de vista. Quando ele olhou, ele viu o corpo dela deitado mais à frente. Ele relatou o ocorrido para os socorristas, mas eles disseram que era impossível. Impossível que ela tivesse falado com ele, porque ela tinha sido arremessada do carro. Então ela tinha morrido imediatamente. Essa história me lembrou a do irmão de uma amiga minha. Ele era bombeiro e sempre passava na frente do cemitério à noite. Então era muito comum ver vultos. Mais uma vez ele disse que viu uma moça de branco pedindo carona. Como era um lugar muito isolado da cidade, ele parou para dar a carona, parou mais à frente. Quando ele olhou pelo retrovisor, nem sinal da moça. Ela tinha sumido. Uma coisa muito comum é a mediunidade ser uma coisa de família, né? Muitas vezes é uma coisa que passa de pai para filho, mesmo quando a família não procura meios de desenvolver isso. É muito comum que, se o pai tem uma mediunidade e consegue ver coisas, o filho também tenha, às vezes os netos também. E aí, na família de Beatriz, a mãe dela sempre teve experiência de ver vultos. De ver pessoas que não estavam lá, sonhar sonhos muito reais com parentes falecidos. Ela me contou duas histórias da mãe dela. Uma vez, a mãe dela sofreu um acidente no trânsito, porque ela teve uma crise de pânico, bateu o carro e rodou 3 vezes na pista. Foi para o hospital, ficou lá um tempo. Aí, quando ela voltou para casa, um dia ela adormeceu e acordou procurando por uma tia. Ela rodou a casa inteira, mas não achou essa tia. E ela estava procurando a tia porque ela tem certeza que ela adormeceu no colo dessa tia, com essa pessoa acariciando os cabelos dela. Só que essa tia já era falecida havia um tempo. A segunda é que a família costuma passar os finais de semana numa casa de praia de uma das pessoas da família. E lá, a mãe de Beatriz sempre relata sentir, ver e ouvir algumas coisas inexplicáveis. Gente, casa de praia afastada é uma das coisas mais tensas do mundo depois que escurece. Deus me livre. Mas enfim, até aí tudo bem. Aí um dia ela foi ligar a bomba na piscina e viu um homem passando correndo, entrando na casinha da bomba. Aí ela chamou a irmã e disse: "Ó, eu vi um homem correndo aqui. Ele entrou ali." Elas acharam que podia ser alguém tentando roubar alguma coisa, alguém invadindo a casa, enfim. Procuraram e nada. Passaram-se alguns dias, elas estavam conversando com o caseiro da casa de praia, contaram essa história e descobriram que o caseiro que trabalhava lá para os donos anteriores, que cuidava da piscina, entre outras coisas, tinha morrido uns anos antes de um acidente de moto e que outras pessoas já tinham visto ele por ali na casa. Aí Beatriz me disse: Ai, mas eu não vejo nada, não. O máximo que eu já vi foram as formas flutuando assim na porta do meu quarto, vestindo branco, bem fantasminhas mesmo. Eu amei o conceito de eu nunca vi nada, mas eu vi. E se não bastasse, Beatriz tem um filho, Gabriel. E quando Gabriel era bem pequeno, uns 3 anos, eles foram morar numa casa que tinha um sótão. Gabriel estava na escolinha e tinha um trabalho de arte para fazer. Ela não lembra exatamente qual era o tema, mas era uma pintura em tela. Aí Gabriel pintou a casa que eles moravam e uma figura masculina na parte de cima da casa. A mãe achou esquisito e perguntou, né? Quem é aquele homem? E ele disse: Ah, é Peixoto. É meu amigo que mora lá no sótão. Bom, a mãe fez o certo que é a única opção quando você não pode se mudar, que é ignorar e esperar que passe. Enfim, ele ficou uns meses com essa história do amigo Peixoto, que morava e dormia no sótão. Aí, depois de um tempo, ele passou a chamar Peixoto pelo nome de Alberto, que era o nome do pai de Beatriz. E aí passou mais um tempo e ele disse que Alberto foi morar nas Estrelas. Eles continuam morando na mesma casa. Ainda bem que Alberto nunca mais apareceu. Podia ser uma história tipo Parasita, né? Que aí ao menos dava menos medo. Eu admiro a disposição de esperar Peixoto barra Alberto fazer a passagem, viu? Porque eu acho que eu já ia morrer de medo no dia do desenho. A Raíssa me mandou uma história de quando ela era criança e foi visitar os tios e os primos numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. A cidade era realmente muito pequena, daquelas que só tem uma rua principal, mais nada. De cara ela disse que já achou a cidade esquisita, porque era uma cidade com rua de terra, pouco iluminada de noite, só tinha aquela luz de poste, com os mosquitos voando e o silêncio quase absoluto. Só era quebrado pelo som dos grilos à noite. O tio dela era o pastor da única igreja da cidade. Nos dias em que ela esteve lá, faleceu uma moça de 15 anos. A moça se envenenou acidentalmente porque comeu um pedaço de bolo que a mãe tinha deixado no forno com veneno para matar ratos. Uma tragédia, né? Então tava aquela energia super pesada de uma morte de alguém tão jovem, de um acidente do qual a mãe se culpava. Aquele sentimento de perda e inconformidade no ar. Esse era um daqueles velórios em que o corpo é velado dentro de casa. Eu acho que isso é mais comum no interior. O velório do segundo marido da minha avó foi assim. Raíssa não conhecia a moça, mas ela teve que ir ao velório por causa da obrigação do tio. Aí tava lá a moça no caixão, vestindo branco, parecendo quase viva, sendo velada na cozinha onde o acidente aconteceu. Ela se lembra desse dia como um dos piores dias da vida dela. Imagina só uma situação dessa para uma criança de 10 anos. Enfim, o velório acabou e eles puderam ir embora junto com o pastor. As crianças foram jogar um jogo qualquer, ouviram rádio, porque na casa do pastor não tinha TV. Mas enfim, elas conseguiram se distrair daquela tarde no velório. Pouco tempo depois do jantar, acabou a energia da cidade e ficou todo mundo à luz de velas. O breu e o silêncio do mundo todinho do lado de fora. Eles foram dormir ainda sem energia elétrica. Raíssa estava dividindo um quarto com a prima e com a irmã. Quando a casa estava em total silêncio, elas ouviram alguém batendo uma bola no quintal. Aí rolou aquele momento. Você ouviu? Eu ouvi. Você também ouviu? Eu ouvi. Aí a prima, que era mais velha, foi olhar no quarto dos irmãos dela, para ver se alguém tinha ido para um quintal jogar bola. Mas isso seria incomum, porque o pastor era rígido com os filhos, e bater bola chamaria atenção. Só que os primos estavam todos em casa, deitados. E eles também ouviram alguém bater a bola. Eles olharam pela janela. No meio da escuridão, estava apenas a bola de basquete, sozinha no meio do quintal. Não tinha sinal de que alguém estivesse batendo aquela bola. Se foi coincidência ou não, ninguém sabe. Mas os primos nunca mais deixaram a bola fora de casa. Eu me encontro aqui tensa de medo. Porque desde que eu comecei essa gravação, o tempo que estava ensolarado virou e o dia ficou nublado e tá aqui com uma vibe super sinistra. Eu vou ter que ver um filme da Disney agora para esquecer essas histórias. Como diz um amigo meu, eu não acredito nessas coisas. Mas que tem, tem. Ai, ufa. Espero que vocês tenham gostado das histórias de hoje. Mas eu não sei para que eu inventei isso, sério. Deixa lá o seu feedback no meu Instagram e manda sua história pelo e-mail ou Telegram que você encontra aqui na descrição do episódio. Se tiver alguma história de sobrenatural, pode mandar que eu conto. Não precisa esperar o próximo Halloween. E ajuda aí a espalhar essa fofocaiada que edifica a nossa vida. Não esquece de compartilhar esse episódio com seus amigos fofoqueiros e os medrosos também. Esse podcast foi escrito, narrado, editado e performado por mim, Ula Saraiva. Beijos e até a próxima.
Ha ha ha.